Ministro Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional. Ministro, é um prazer ter o senhor de novo aqui com a gente na Voz do Brasil, especialmente agora para essa entrevista de retrospectiva. E eu começo falando que a gente teve um ano difícil em termos de eventos climáticos, ocorreram muitos eventos intensos esse ano. A gente lembra especialmente o do Rio Grande do Sul, que ocorreu em maio e junho, mas a gente teve também outros eventos, seca na Amazônia. E então eu queria que o senhor falasse um pouco das ações desenvolvidas pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em relação a esses eventos climáticos.
Mariana, primeiro cumprimentar você, agradecer sempre o trabalho que faz a Voz do Brasil, a prestação de serviço a todo o povo brasileiro. Realmente nós tivemos, tanto 2023 e agora 2024, um ano bem desafiador. Nós, ao mesmo tempo, tivemos funcionando sala de situação permanente em termos de resposta ao Rio Grande do Sul, uma outra em relação ao Pantanal e também a Amazônia, que sofreu muito este ano, pelo segundo ano consecutivo, com estiagem, dados os efeitos do El Niño. Então, essas mudanças climáticas, elas impõem a gente uma realidade totalmente diferente. É um clima que antecipa as estiagens e também o tempo chuvoso, muitas das vezes, causando muito transtorno. Rio Grande do Sul foi um dos maiores eventos da história que já tivemos no Brasil. O presidente Lula pessoalmente coordenou toda a reação e ação do governo federal, mobilizando todos os poderes, mobilizando a sociedade, e recomendando a todos nós, a partir da criação do Ministério extraordinário, nomeando o ministro Paulo Pimenta e também com a sala de situação coordenada pelo ministro Rui Costa, as respostas em tempo real, fosse para salvar vidas, para cuidar das pessoas nos abrigos, para tirar água de dentro das cidades, como aconteceu ali em Canoas, São Leopoldo, também em Porto Alegre. Limpeza da cidade, reconstrução, restabelecimento de serviços nas mais diversas áreas de governo federal, mas também apoio integral ao governo estadual e aos governos municipais. Você sabe que foram dezenas de medidas, medidas legislativas, decretos, medidas provisórias, que chegaram à soma de quase 100 bilhões de reais, onde só o Ministério da Integração tivemos aprovado até a data de hoje, mais de 1.200 planos de trabalho, respondendo a mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, os quais aí grande volume para reconstrução, e além disso, fomos também responsáveis em ter a responsabilidade de pagar o auxílio reconstrução, criado pelo presidente Lula especificamente para as famílias atingidas no Rio Grande do Sul por esses problemas dos eventos, de R$ 5.000, onde nós apoiamos mais de 400 mil famílias, pagando em torno de R$ 2 bilhões de auxílio reconstrução a essas famílias atingidas, e continuamos esse processo ainda atendendo milhares de famílias. Então, a resposta foi muito forte. No segundo ano, no segundo mês pós os eventos, a economia do Rio Grande do Sul voltou já a crescer, os empregos voltaram a ser gerados, as oportunidades, a arrecadação. Então, isso demonstra a assertividade do presidente. E, além de toda a resposta na reconstrução, o presidente também criou um fundo, destinou 6,5 bilhões de reais para investimentos em todo o sistema de proteção, como prevenção para que o Rio Grande do Sul não sofra mais no futuro uma situação como esta. Então, a gente lamenta pelas perdas de vida, do patrimônio, e ao mesmo tempo comemoramos a solidariedade do povo brasileiro, o engajamento de todas as instituições, o apoio de todos os colegas ministros com todas as equipes e, sobretudo, a liderança do presidente Lula. E repito, Mariana, isso aconteceu no Rio Grande do Sul, mas também aconteceu no Pantanal, com a presença dele, de todo o governo federal, e na Amazônia. Agora, mais recentemente, ele emitiu a segunda medida provisória para garantir 2 salários mínimos a 115 mil pescadores na Amazônia, já como uma nova lista de pescadores atingidos pela estiagem. Então, na primeira lista, pagou aí a 470 mil pescadores, dois salários mínimos. A assistência foi dada em todas as regiões do país, pelo governo do presidente Lula, em todas as situações desafiadoras que a falta ou excesso de água ou sociedade, os desafios que você conhece, que nós conhecemos muito bem.
E foi também, né, ministro, a partir desses eventos climáticos que se desenvolveu um novo sistema de defesa civil, um novo sistema de alerta da defesa civil que já começou a ser implantado nas regiões sul e sudeste, né?
Exatamente, foi recomendação também do presidente. Esse trabalho nós fizemos juntos com o ministro Juscelino, do Ministério das Comunicações e Anatel, uma parceria forte com todas as empresas de telecomunicações, de telefonia celular, e o Ministério da Interação com a Defesa Civil Nacional. Foi mais de um ano de trabalho e nós já colocamos à disposição, no último dia 4 de dezembro, a operacionalizar, depois dos testes feitos, todo o treinamento, certificação dos estados do Sul e Sudeste, já disponibilizamos o novo sistema de alerta precoce, que é o Defesa Civil Alerta, para todos os estados do Sul e Sudeste. E no dia 5, né, no dia 5, nós reunimos também os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, já iniciando o processo de preparação desses estados, para a gente poder também certificá-los, porque precisa da certificação, da capacitação, do treinamento, dos pontos de referência em cada estado ou município, e até o plano de contingência, uma vez que nós vamos alertar com a mensagem do monitoramento que nós fazemos da situação de um evento, de um desafio que aquela região vai passar, aquele estado vai passar. Então é necessário que aquela comunidade também, sob a liderança daquele governo municipal ou estadual, tenha um bom plano de contingência, as pessoas saibam como é a rota de fuga, onde deve se abrigar, enfim, todos os cuidados nessa. A partir desse primeiro trimestre de 2025, a gente já começa também a operar o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O importante é que os estados do Sul e Sudeste, onde já começam a chegar novamente os desafios dos grandes eventos, já estão com um sistema moderno que poucos países do mundo se utilizam, mas que o Brasil se preparou, capacitou, treinou e também habilitou os estados já do Sul e Sudeste para assim utilizar. Tenho certeza que isso vai salvar muitas vidas, muito patrimônio, mas também, sobretudo, nos preparar e criar resiliência para lidar com essas situações desafiadoras dos eventos que impõem ao povo brasileiro todas essas dificuldades.
Ministro, e na região Nordeste, a atuação foi muito no sentido de segurança hídrica, né? Foram feitas várias obras aí nesse sentido. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, quanto foi investido e quais foram as obras, os programas que foram aplicados por lá.
Mariana, o presidente Lula, ainda antes de tomar posse, ele aprovou a PEC da transição, e na PEC da transição ele já garantiu todo o compromisso dele em dar continuidade aos investimentos no Nordeste brasileiro e no Brasil de um modo geral, na segurança hídrica. Aí ele criou o novo PAC, transformou um programa Água para Todos num eixo do PAC. Esse eixo tem revitalização de bacias, como do São Francisco, do Parnaíba, de Furnas, da Amazônia, também infraestrutura hídrica, abastecimentos das cidades e tecnologias sociais, como a de dessalinização, que é muito comum esses investimentos também no Nordeste brasileiro, no semiárido brasileiro. Destinou para esse eixo do PAC 30 bilhões de reais. Eu cuido em quase 50% desse valor, lógico, agenda de 4 anos de governo, sobretudo com infraestrutura hídrica. Você sabe que já foi aplicado na transposição de São Francisco no eixo norte e leste em torno de 12 bilhões a 13 bilhões de reais, e agora a gente tem quase 15 bilhões de reais sendo aplicado ao longo do governo do presidente Lula até 2027 na ampliação de toda essa rede de infraestrutura hídrica. Posso dar exemplo aqui, o ramal do Salgado no Ceará, o Cinturão das Águas também no Ceará, o Apodi e Otissica no Rio Grande do Norte, a Vertente Litorânea na Paraíba, a adutora do Agreste Pernambucano, agora também é a adutora do Agreste Alagoano, que já está em obra, e futuramente da Bahia. Então, os investimentos são significativos, gerando emprego e renda, mas principalmente garantindo água para as pessoas e, quiçá, água suficiente para trabalhar com produção de alimento de baixas emissões, com irrigação, que tudo isso também faz parte dessa estratégia. Então, o presidente Lula foi, até então, mais investiu em segurança hídrica no Nordeste brasileiro e no Brasil, e agora, com esse novo período de governo, ele que mais que duplica a quantidade de recursos para ser investido em obras de segurança hídrica e assim chegar a milhares e milhares de pessoas. Inclusive, nós estamos duplicando a capacidade de bombeamento do Eixo Norte da transposição e também, futuramente, através de uma modelagem com o BNDES, numa PPP patrocinada, a ideia, o compromisso do governo do presidente Lula é garantir o bombeamento da capacidade de 100% tanto do Eixo Norte quanto do Eixo Leste da transposição. Uma vez que mais canais estão sendo feitos, adutoras, né, para servir a comunidade nordestina, nós precisamos aumentar também a capacidade de bombeamento da transposição de São Francisco. Já fizemos a contratualização de ampliar em 100% no Eixo Norte e agora com essa modelagem do BNDES, a gente pretende futuramente ter implantado 100% a capacidade de bombeamento na transposição de São Francisco.
Tá certo, ministro Valdez, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço, Mariana. Um grande abraço, muito especialmente a todos os ouvintes e telespectadores da Voz do Brasil.